E tome o seu lugar, por favor. Glória a Deus. Que alegria. Queridos, quero compartilhar uma palavra com vocês. Está lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Se você puder abrir para nós lá, por favor. Ou se não, você pode só acompanhar. Porque a palavra diz: bem-aventurados os que leem e os que ouvem. Então, se você ouvir, você também vai ser um bem-aventurado aí nesta manhã. 2 Timóteo, capítulo 4. O foco está no versículo 5, mas eu vou ler a partir do versículo 1 ali, para dar um pouquinho mais de contexto. Diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Versículo 6: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Até aqui, queridos, depois a gente vai ler um pouquinho mais. Quero compartilhar uma palavra com vocês, e o tema da palavra é: eles podem, você não. Essa carta de Paulo a seu filho na fé, a seu discípulo na fé, Timóteo, ela é uma carta muito interessante e ela carrega um peso muito grande. Ela carrega um peso muito grande porque Paulo, ele era de uma envergadura teológica, ele tinha um conhecimento filosófico muito grande. Então, ele era reconhecido pela sua sabedoria. Ele fez parte de uma das maiores escolas judaicas do Antigo Testamento. Ele aprendeu com um professor ali chamado Hilel, que era neto de Gamaliel. Então ele tinha assim um vasto conhecimento. No entanto, no momento que ele está escrevendo esta carta, e possivelmente foi a última carta que Paulo escreveu, neste momento, ele estava num ambiente, ele estava numa masmorra, ele estava preso numa masmorra fria em Roma. Ele sabia que a sua vida estava chegando ao fim. Tanto é que ele utiliza a expressão: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então Paulo, que após ter se convertido, tinha tido uma vida de curas, milagres, pregando em muitos lugares, viajando, neste momento que ele estava escrevendo esta carta, ele estava prestes ali a ser decapitado. Ele olha ao redor e ele vê que ele estava sozinho. Ele vê que tudo aquilo que ele tinha vivenciado, tudo aquilo que, né, tinha passado, ele tinha completado a carreira. Mas ele olha ao redor e ele vê deserção, que o povo tinha abandonado. Ele não tinha ninguém. Homens que pareciam pilares ali do seu ministério tinham abandonado. Ele vai falar na sequência, daqui a pouquinho a gente vai ler. Então, é nesse cenário de abandono ali, de uma espécie de solidão, que Paulo, frio, preso numa masmorra, prestes a ser decapitado, é neste cenário que Paulo escreve essa sua última carta. Então, e a mensagem, se a gente pudesse resumir assim essa mensagem de Paulo para Timóteo, ele está falando assim: Timóteo, o padrão dos outros não é o seu padrão. Muitos vão abandonar a fé, muitos vão desistir, muitos vão ficar pelo caminho, alguns vão amar o presente século, alguns vão querer outras coisas, mas você não. Eles podem desistir, mas você não, meu amado Timóteo. Então, nessa manhã eu quero, para a gente fixar aqui essa frase, sempre quando eu vou ministrar eu gosto de utilizar um jargão ali para fixar, eu quero que você repita comigo, diga assim: eles podem, você não. Significa, queridos, que outras pessoas podem desistir, outras pessoas podem abandonar, outras pessoas podem, mas você não, você vai permanecer. Era o que Paulo estava querendo falar para Timóteo. Então, naquele cenário ali onde ele estava se sentindo ali abandonado, ele fala isso. E olha que interessante, se a gente der sequência ali no versículo 9, olha o que o apóstolo Paulo fala. 2 Timóteo 4:9, ele diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Queridos, olha que interessante o que ele descreve aqui. Ele cita alguns personagens, né? Nem todos aqui necessariamente se desviaram da fé. Demas desviou, porque ele deixa claro. Ele fala assim: olha, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E Demas, ele era um cooperador. Você vai ver a passagem se referindo a ele lá em Filemão 1:24. Mas a Bíblia fala, né, que, de acordo com esse texto, que o brilho do mundo, a pressão ali de talvez ser perseguido, da tribulação que o povo estava sofrendo, fez com que ele desistisse. E Paulo, ele não correu atrás de Demas. Ele simplesmente olhou para Timóteo e disse assim: ó, tu, porém, permanece naquilo que você aprendeu. Está lá em Timóteo 3:14. Então, queridos, a reflexão que nós temos aqui é: ele olha para aquele cenário onde muitos estão abandonando, muitos estão desistindo, e ele fala assim: olha, você não pode fazer isso, você precisa permanecer naquilo que você aprendeu, você precisa permanecer na vida com Cristo. Então ele cita aqui, né, sobre Demas, que amou o presente século. Ele cita outros como Crescente e Tito, e provavelmente esses outros que ele cita foram viagens missionárias onde a pessoa ela foi enviada. Mas nesse cenário todo ele está querendo dizer assim que ele está sozinho. Alguns foram para fazer viagens missionárias, outros abandonaram mesmo. E daí ele fala assim: olha, quando você vir, traga a minha capa. Então ele possivelmente estava ali naquela masmorra fria, passando frio. E ele fala assim: traz a minha capa, traz também os livros, especialmente os pergaminhos. Ele se preocupa ainda em estar ali meditando sempre na palavra, escrevendo para as igrejas, encorajando as igrejas. Então, queridos, o contexto da carta de Paulo a Timóteo, essa última carta, é esse. E aqui, só nesse relato, a gente já consegue tirar muitos ensinamentos. A gente já consegue tirar muitas aplicações. A gente vai ver, talvez você está aqui na igreja há 5, 10, 20 anos, e talvez você já viu pessoas passarem por aqui, abandonarem. Talvez o seu líder de célula abandonou. Talvez aconteceu muitas coisas. Talvez você foi traído, pessoas se esfriando. Mas a aplicação que nós precisamos trazer para a nossa vida é que o erro do outro nunca vai poder justificar a nossa infidelidade. Não é porque alguns amaram o presente século e abandonaram a fé e foram para outros lugares que eu também vou me portar dessa forma. Não é porque alguns deixaram, foram fazer outras coisas que eu vou mudar, vou abandonar o corpo de Cristo, vou abandonar a igreja. Então o primeiro ensinamento que nós temos e que eu quero trazer para vocês hoje é: tu, porém, permanece naquilo que você aprendeu. Paulo fala aqui, ó, fala assim: ó, vai virar dias em que não suportarão a sua doutrina. Mas tu, porém, permanece naquilo que você aprendeu. Outros vão desistir, outros vão abandonar, vão fazer outras coisas, mas você não, você vai permanecer. Os outros podem desistir, mas você não pode desistir. Então, queridos, nós precisamos entender que nós permanecermos firme, porque nós servimos ao dono da vinha, a Jesus Cristo e não às circunstâncias. Neste momento que Paulo escreve, as circunstâncias, aos olhos carnais, elas são horríveis, porque a igreja do Senhor estava sendo perseguida, a igreja do Senhor estava sendo morta, ele estava preso, estava prestes a ser decapitado, estava no corredor da morte. A igreja primitiva estava sofrendo, e é o que nós vamos falar agora neste momento. Então, as circunstâncias aos olhos carnais eram ruins. E o que Paulo fala para Timóteo é: permaneça, não retroceda, não desista. Isso nos diz, querido, que na nossa vida cristã a gente vai passar por momentos de muita luta, talvez até perseguição, traição, abandono, mas o que nós precisamos entender é: os nossos olhos não estão nas circunstâncias, a nossa fé não está naquilo que você está vivenciando hoje, mas está em Cristo Jesus, e é dele, por ele, para ele são todas as coisas. A nossa fé está em Cristo, e por isso nós não desistimos. Porque na nossa vida, muitas vezes a gente passa por lutas, e aquilo abala a nossa fé. Nós passamos por momentos de dificuldade, e talvez você tenha pensado em desistir. E se você está aqui hoje, é porque você não desistiu. Mas talvez olhando para o retrospecto, você falou assim: puxa, eu já passei por isso, já passei por traição, eu já passei por uma perca. E muitas vezes, talvez você tenha pensado em desistir. E quando Paulo escreve essa carta, é porque ele sabia que muitos estavam desistindo, o que ele está falando para Timóteo, e para a igreja do Senhor, e para nós hoje é: ei, não desista, tu porém permanece naquilo que você aprendeu, os outros podem abandonar, tu porém ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, e cumpre cabalmente o teu ministério. Queridos, para que possamos entender qual é a responsabilidade que nós temos como igreja hoje, nós precisamos olhar para Paulo, para Timóteo, para a fundação da nossa fé. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 36 e 38, se você puder abrir e ler conosco, por favor. Diz assim: outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, serrados pelo meio, mortos a fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Queridos, aqui está falando sobre um legado de sangue que nós vivemos hoje. A igreja primitiva, ela sofreu. Paulo, ele foi um mártir, ele morreu, mas a gente tem isso referenciado, nós citamos muito ele, mas toda a igreja primitiva, ela passou por isso, e Hebreus relata isso. Homens e mulheres de Deus que estavam passando por perseguição, que estavam sendo maltratados, que estavam sendo cerrados ao meio. O solo que nós pisamos hoje, que a igreja de Jesus pisa hoje, ela foi regada com mártires. E o evangelho chegou até nós, porque eles olharam para essa situação e falaram e decidiram que morrer era lucro, mas abandonar a fé era inegociável. Os primeiros cristãos, queridos, eles enfrentaram o chicote romano. Tem a figura do Coliseu, que é algo que é muito marcante também. onde famílias inteiras eram colocadas ali no meio de um galpão, e né, os romanos, aqueles que perseguiam a igreja de Cristo, estavam ali vociferando, estavam ali gritando, estavam ali festejando. E quando aquelas famílias, elas eram colocadas, leões, eles eram soltos, e eles estavam ali há muitos dias sem comer, e eles atacavam aquelas famílias inteiras, homens, mulheres, crianças. Esse foi o legado da igreja do Senhor. Isso foi o que a igreja primitiva passou para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Então, quando nós olhamos para o retrospecto, Paulo, a igreja primitiva, eles passaram por circunstâncias completamente difíceis. Talvez olhando com os olhos carnais, socialmente falando, eles não tiveram êxito. Nossa, eles foram perseguidos, eles foram maltratados, eles foram cerrados ao meio, eles foram entregues aos leões para serem comidos. Mas eles olhavam e eles decidiam morrer, mas não negar a sua fé. Eles recebiam a oportunidade de morrer, de abandonar a fé. Se você abandonar a fé, se você negar a Cristo, você vai viver. E eles decidiam morrer, mas não abandonar a fé em Cristo Jesus. O episódio do Coliseu é conhecido, mas tem um outro episódio também que Nero fez parte disso, que ele era um imperador romano. O cristão, ele era preso, eles passavam uma espécie de um piche no cristão, penduravam ele pelas ruas e tacavam fogo. O cristão servia como tocha para iluminar as cidades. Esse foi o preço que a igreja primitiva pagou para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Então, olhando carnalmente, as circunstâncias eram difíceis. O legado que eles carregam, que nós temos hoje, é um legado de sangue, que os nossos irmãos vivenciaram para que hoje nós estivéssemos aqui, para que hoje nós pudéssemos receber a palavra do Senhor. E, queridos, a pergunta que eu faço é: quais são os motivos que hoje nos levam a abandonar a nossa fé? Às vezes a gente quer abandonar a Cristo porque algo não saiu conforme a gente queria. A gente quer abandonar porque você não conseguiu o carro, porque você não conseguiu a casa que você queria, porque você não teve sucesso naquilo que você estava planejando. Você transfere essa culpa para Deus. Ah, Deus não me deu isso, ah, Deus não fez aquilo. Às vezes a gente faz uma birra por algo completamente superficial, por algo carnal, por algo passageiro. Queridos, quando nós abandonamos ao Senhor a nossa fé em Cristo, por motivos, por circunstâncias, isso só prova que a nossa fé não está em Cristo, que a nossa fé é muito rasa, que a nossa fé é circunstancial, e ela não está numa pessoa, mas está num resultado. Quais são os motivos pelos quais as pessoas abandonam hoje? Chamaram minha atenção, eu fui repreendido, a pessoa fez isso para mim, eu não gostei, ninguém me reconheceu por aquilo que eu estou fazendo, eu não acho legal essa forma como estão me tratando. Queridos, a igreja primitiva, ela foi apedrejada, ela foi cerrada ao meio, ela sofreu perseguição, mas ela não recuou, ela não desistiu. Paulo, ele estava nesse momento, ele poderia, com o conhecimento que ele tinha, ele poderia ter finalizado a vida muito bem, socialmente falando, muito bem, com muitas riquezas, com muito dinheiro, com tudo. E no momento que ele escreve essa carta, ele estava no corredor da morte, ele estava prestes a morrer. Ele tinha tanta consciência disso, que ele diz assim no versículo 6: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. A libação era a oferta final que acontecia no Antigo Testamento. O que ele está falando aqui, ele está falando assim: olha, quanto à minha vida, eu entreguei durante os meus dias tudo o que eu podia. Agora, eu vou entregar minha vida como uma oferta final, para selar aquilo que eu acredito. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, e agora a minha vida está sendo entregue neste momento. Queridos, ele entregou ali a sua vida para que ele pudesse não negociar aquilo que ele viveu, aquela experiência que ele teve, aquele contato que ele teve. E eu quero perguntar para você hoje, querido, nesta manhã, por quais motivos nós temos abandonado a fé? Nós temos pensado em desistir? Nós temos muitas vezes retrocedido? Lucas 9,62 é uma passagem que eu gosto muito, que diz: aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino. Então, queridos, eu quero perguntar neste momento, o porquê você muitas vezes tem pensado em desistir? Será que algo não saiu conforme você queria? Será que algo não foi da maneira que você esperava? Eu quero dizer algo para você: permaneça, não retroceda. Os outros podem desistir, eles podem desistir, mas você não, você vai permanecer. A nossa fé, ela não é circunstancial, ela não está naquilo que você está vivendo hoje. Talvez você está olhando ao seu redor, você está passando por muita luta, por muita prova, e talvez você não está conseguindo enxergar Deus, talvez você não está conseguindo enxergar a mão de Deus. Mas a prova de você, o fato de você estar aqui é a prova de que Deus está cuidando de você. De que por mais que as circunstâncias não sejam favoráveis, não sejam boas, Deus, ele está zelando por você. E se talvez eu tiver que perder a minha vida, talvez eu tiver que perder algum bem, por amor a Cristo eu preciso permanecer. A instrução de Paulo a Timóteo era essa: você precisa permanecer naquilo que você aprendeu, não retroceda, querido. Igreja, nós precisamos permanecer naquilo que a gente aprendeu, porque pode ser que daqui para frente, daqui a alguns anos, a igreja sofra uma perseguição. Talvez um dia você seja provado pela sua vida. Mas antes disso, o nosso nível de maturidade, ele precisa aumentar. A nossa dependência do Senhor, ela precisa aumentar. Em não abandonar o Senhor, em não cumprir o chamado do Senhor, deixar de cumprir por qualquer motivo, por qualquer situação que não acontece conforme a gente quer. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 e 8, Paulo, ele nos lembra, ele fala assim, ó: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor Jesus. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Queridos, o Espírito Santo, ele nos sela, como eu falei na oração, ele nos batiza, ele nos enche, ele nos capacita. Mas quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele sela, ele marca a nossa vida, ele transborda a nossa vida, não é apenas para que a gente possa orar e sentir um arrepio, não é só por isso. Ele nos reveste para que nós possamos suportar as aflições sem retroceder. O que fazia com que Paulo, Timóteo, a igreja primitiva permanecesse firme, fiel no propósito, é porque no momento que eles foram cheios do Espírito Santo, aquilo os capacitou para que eles permanecessem e suportassem as aflições sem retroceder. É para o bem comum do corpo, era para eles passar pelas lutas e falar assim: não, eu não vou desistir, eu não vou retroceder. Sofre as aflições, 2 Timóteo 2,3, como um bom soldado de Cristo. Querido, o soldado, ele não pede baixa do exército porque a farda está desconfortável. O soldado, se ele estiver numa situação de guerra e ele abandonar, se ele for um desertor, ele é condenado à morte. Então nós não retrocedemos. A igreja do Senhor, ela é o exército pelo qual vai avançando pelo mundo e vai trazendo paz e vai trazendo salvação. Nós somos a igreja do Senhor que avançamos no mundo. Jesus disse: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então nós estamos aqui, nós permaneceremos aqui até o Senhor Jesus voltar, ou até o nosso propósito se cumprir, mas nós não retrocedemos, nós não abandonamos, O Espírito Santo te capacitou para que você possa avançar, para que você possa permanecer firme. Talvez muitos vão desistir, talvez você olhe para a tua caminhada, muitos já desistiram, mas você não. Olha respeitosamente para quem está do teu lado, se você estiver acompanhado, se você não tiver so, se você estiver sozinho, olha para mim. Diga assim, os outros, mas fala com o olhar de profeta, como se fosse Paulo falando para Timóteo. Diga assim, os outros podem desistir. Você não. Não, dá, eu acho que dá para ser melhor. Você precisa olhar e carregar essa frase, dizendo assim, os outros podem desistir. Tu, porém, permanece naquilo que você aprendeu. Queridos, nós precisamos permanecer naquilo que nós aprendemos do nosso Senhor, para que quando vir o dia mau, para que quando vir as circunstâncias difíceis, para que quando vir as lutas, a gente esteja com o nosso pé enraizado em Cristo Jesus, para que quando a circunstância vir, você não pense em retroceder, você não pense em desistir. Os outros podem desistir, mas você vai permanecer. Eu quero convidar você para se colocar em pé, por favor. Nós vamos orar neste momento, querido. E o Espírito Santo, ele vai revestir a sua vida.